Bezrat Hashem, a gente está no Daf Nun Beit, Amud Alef, na oitava linha do Daf. A Mishnah anterior, que era abria o sétimo Perek da nossa Masechet, trouxe uma discussão com relação à ordem de severidade das penas de morte e finaliza dizendo Zu Mitzvat Haniskali. Esta que foi dita é a pena de morte de Esquila. Pergunta logo a Gemará, Maitana de Katani Zu Mitzvat Haniskali. O que foi dito nesta Mishnah que tem a ver com a pena de morte de Esquila, de apedrejamento, que então a Mishnah finaliza falando esta é a mitzvah da Esquila? A gente não falou nada que tenha a ver com a Esquila nesta Mishnah. Responde Agmará, Mishum Detana. Porque foi dito no Perek anterior, nas outras Mishnayot, no Perek anterior, Nigmar Adimot Simotor de Soklo, que depois do veredito tiravam ele para ser apedrejado, Betasquilai Agavosh Teikomot, e foi dito exatamente o processo do apedrejamento que jogavam ele, como vimos no Perek anterior. Vazli Kabai Limita Mitzvah Nisrafim, já que na Mishnah seguinte, que a gente vai ver a seguir, a Mishnah quer começar a explicar o processo da pena de morte de Seifa, Taraná Mitzvah Nisrafim Nisrafim. Por isso, a primeira Mishnah do Perek fala: estas leis que vimos no Perek anterior cabem a pena de morte de Esquila, e daqui para frente, na Mishnah a seguir, a gente vai ver a pena de morte de Seifa. Fala então a Mishnah, Mitzvat Anisrafim, como é que era feito o processo da pena de morte de Seifa, quando a pessoa era queimada? A Mishnah vai explicar exatamente, e a gente tem que ter uma certa seriedade quando a gente estuda essas leis. Porque às vezes pode parecer um pouco de crueldade, mas temos que saber que, na verdade, como a gente vai ver no continuação da Masechet, isso era feito pelo Bedin com muito temor e com muita seriedade e com a consciência que, na verdade, a gente está cumprindo uma ordem de Deus. Deus, Ele que criou o mundo, Ele que criou o código moral da humanidade, e Ele pode decretar quando uma pessoa merece, de fato, a pena de morte, e Ele vai nos dizer como é que isso deve ser feito. Então, fala a Mishnah. Hayu meshak imoto bazever adar kovotav. O condenado, ele era posto na terra, no barro, até os joelhos, para ele não poder sair. Venotnim sudar kasheleto haraká. Pegavam um lençol duro, envolviam ele com um lençol mole, vekorech al tzavaro, botavam isso em torno do pescoço do condenado, zemoshech etzlo, vezemoshech etzlo, puxavam as duas pontas, atche poteach et piv, até que o condenado abria a boca, e aí, madlik et aptila, pegavam um pedaço de metal, de chumbo, esquentavam isso no fogo, vezorkale torpiv, e jogavam esse pedaço de ferro quente fervendo dentro da boca da pessoa, veorele tormeav, isso descia para dentro da barriga, vechomele tormeav, queimando todos os membros interiores, e dessa maneira a pessoa morria. Reviuda Omer, fala Reviuda, afu imet beadam. O que foi dito, que a gente antes apertava o pescoço com um lençol para que ele abra a boca, é problemático, porque se ele morrer por asfixia, depois a gente não vai poder fazer a mitzvah de queimar, o que era a verdadeira pena de morte. Ela dizia então, Rebiuda, pegava um certo pegador de ferro grande, e abriam a boca dele à força, e aí, Madlik da Ptilá, pegava um pedaço de metal aquecido, Mesurkai da Torpiv, jogava dentro da boca, Verde da Torpiav, Romero da Torpiav, e queimava os membros e ele morria. Ama Rebreza Reb Tzadok, vem Rebreza Reb Tzadok e comenta, mas eu me lembro que uma vez tinha uma filha de um Kohen que pecou e visitar, pecou um pecado matrimonial, como nós vimos no shiur de ontem, ela merece a pena de morte de Serifá. Veio que fua Havlei de Zorot, Sarfua. O que fizeram foi diferente, eles envolveram ela com galhos e gravetos e puseram fogo na fogueira e assim ela morreu. Amrulo, disseram os sábios para Blazer Brab Tzadok, e preencheu a Bedin de Rotashaab aqui. O Beidin que fez isso era um Beidin que não conhecia as leis e os ensinamentos da Torá, porque a maneira correta de ser efetuada a pena de morte, de ceifar, de queimar o condenado, é, como dissemos, queimar ele por dentro. Logo pergunta a Gemara Mai Ptilad, onde a gente aprende realmente que é dessa maneira que a pessoa deve ser queimada? Amar Rav Matna, responde Rav Matna, Ptila Shelevar Menala, onde a gente aprende este ensinamento que a gente deve jogar um pedaço de chumbo para dentro do corpo da pessoa, Atya Seifa Seifa Meadat Korach. Com relação à pena de morte aparece a palavra Seifa. Com relação aos pecadores de Korach também aparece a palavra Seifa. Quando eles fizeram um incenso contra a vontade de Deus e desceu um fogo dos céus e queimou a eles, Male Alan, assim como com relação aos pecadores de Korach, Seifat Neshama Veguf Kayam, a alma foi queimada e o corpo continuou inteiro. Afkan, Seifat Neshama Veguf Kayam. Assim também, a gente deve queimar o corpo por dentro e o corpo exterior continua inteiro. Essa é a primeira opinião. Reblezer Amar, já Reblezer diz que a gente aprende isto de uma outra maneira. Ata Seifa, Seifa, Bebnei Aaron. A palavra Seifa aparece no nosso caso e aparece também com relação a Nadav e Avil, que eram os dois filhos de Aaron que trouxeram um incenso para dentro do Kodesh Kodashim contra a vontade de Deus. Mare Alan Seifa Neshama, assim como lá fala o Pasuk, que veio um fogo dos céus e queimou a eles, e lá que a alma foi queimada, Veguf Kayam, e o corpo continuou inteiro. Afkan Seifa Neshama, Veguf Kayam. Assim também, quando a gente faz a pena de morte de Seifa, a gente queima a pessoa por dentro, mas não por fora. Temos então duas opiniões. A primeira opinião diz que Rav Matna, que a gente aprende dos pecadores de Korach, e a segunda explicação diz que a gente aprende dos de Nadav e Avil. Mande Alif Madat Korach Menalei. E a opinião que diz que a gente aprende isso de Korach, da onde ele sabe que realmente com relação aos pecadores de Korach eles foram queimados por dentro e não por fora? Dichtiv, responde a Gemara, porque o Pasuk diz, Vetmachtot ha-kataim ha-ele benafshotam. Está escrito no Pasuk, depois que o Aaron ele juntou as pás desses pecadores em suas almas. O que quer dizer os pecadores nas almas? As almas foram castigadas e queimadas, mas o corpo continuou inteiro. Veida, já outra opinião que discute, explica o passado de uma outra maneira. Haí, Seifa Mamashi. Não, não podemos. A opinião que discute diz que a gente não pode aprender com relação aos pecadores de Korach, porque lá, de fato, eles foram queimados, todo o corpo foi queimado, e não somente a alma. O Maréb Nafshotam, o Pasuk diz que eles são pecadores na alma, porque eles mereceram este castigo, porque eles fizeram um pecado na alma. O que quer dizer um pecado na alma? É um pecado que, na verdade, é uma virtude ruim da pessoa, e não um ato errado que ela faz. Que de Lishlakish, como falou Lishlakish, da mais Lishlakish vai ter que ficar no feio lá, queima o caracalai chinemo. Qual é a explicação desse passado no Teilim? Bishvil Hanupashi Hnifu le Korah Hanisrele Gima. Caracalem Sarshal Gino. Shinav. O pecado deles foi que eles bajularam o Korah, porque o Korah dava comida e sustentava eles. Então eles bajularam o Korah e foram atrás deles somente para agradar o Korah. por causa dessa virtude ruim, foi que eles mereceram o castigo. Então, essa é a discussão, como é que a gente explica o passu com relação aos pecadores de Korah. O Man de Alif Mibrearon. Já a segunda opinião diz que a gente aprende isto, que devemos queimar a pessoa somente por dentro dos filhos de Aarão. Menale, da onde ele sabe que de fato, quando o Pasuk fala que um fogo dos céus queimou ao Nadav e Avil, eles foram queimados somente por dentro? Da onde sabemos? Dirtiv, responde a Gmará, Ve'amutu lifnei Hashem. Está escrito que eles morreram perante Deus. Não que eles foram queimados, eles morreram. Que emita, como se fosse uma morte comum. A linguagem do Pasuk nos indica que foi semelhante a uma morte comum. Assim como a morte comum, o corpo continuou inteiro, assim também os filhos de Aarão que foram queimados por dentro, mas o corpo por fora continuava inteiro. Veida, já a primeira opinião que discute com isso, fala, Haussle fala mais, não podemos aprender dos filhos de Aarão, porque no caso dos filhos de Aarão, eles foram queimados de fato, todo o corpo, e não somente por dentro. O Ma'ari Dirtiv Amutu de Atribu Begavai Bekeim Mita. E o Pasuk diz que eles morreram, que indica que o corpo por fora continuou inteiro, isso quer dizer que eles começaram a ser queimados por dentro. O fogo que veio dos céus queimou eles por dentro, em primeiro lugar, e depois se alastrou também para a parte de fora do corpo. Detalhe, assim como falou o Abba Yossi Ben Dostai na Braita, dois fios de fogo saíram do grande santuário Kodesh Kodashim, e os dois se dividiram em quatro fios, e dois fios entraram nas duas orelhinhas de cada um dos dois, e queimou eles por dentro, e ativou Batochal Otam. Porém, o Pasuk fala, eles foram queimados. Isso indica que somente a parte interior deles foram, que somente a parte interior que foi queimada. Como é que diz a primeira opinião, então, que também o corpo foi queimado? Otam Velobignehem. Não, a explicação do Pasuk é que eles foram queimados, mas não as roupas. Mas, de fato, todo o corpo foi queimado. Então, temos duas explicações. A primeira diz que aprendemos com relação, que aprendemos que assim como os pecadores de Korah foram queimados por dentro, assim também a pena de morte de Srefá é feita por dentro. E não podemos aprender dos filhos de Aarão, porque eles foram queimados por fora também. A segunda opinião é ao contrário. A gente aprende justamente dos filhos de Aarão, que foram queimados por dentro, mas não aprendemos dos pecadores de Korah, que estes foram queimados por fora também. Pergunta Gmará, Venelif Mipanim Anisrafim, Mari Alam Srifa Mamash, Afkan Srifa Mamash. Por que não aprendemos com relação aos sacrifícios? Está escrito que tinham certos animais que depois de serem abatidos, eles eram queimados. Aparece lá a palavra Srifa. Assim como aparece a palavra lá, Srifa, todo o corpo do animal era queimado, assim também com relação a pena de morte, que te aparece a palavra Srifá, todo o corpo deve ser queimado. Por que não aprendemos de lá, então? Responde Agmará, Mistabra Me'adam Hava Lei Leveira. A primeiro raciocínio diz que devemos aprender as leis da pena de morte de outras leis que foram ditas com relação a humanos. E não devemos aprender as leis da pena de morte de leis que foram ditas com relação a animais. Shekhen Adam, em primeiro lugar, se trata sobre um humano. Então, não vamos aprender das leis dos animais, e sim das outras leis dos humanos. Chote, e também, os pecadores de Korah, Nadav e Avihu, eram pecadores. E aqui também a gente trata de um pecador. Então, devemos aprender de lá. Neshama, e também com Nadav e Avihu, e também com relação aos pecadores de Korah, era uma queimadura que estava matando eles. Aqui também a gente está efetuando uma pena de morte. Já com relação ao sacrifício, o animal já foi morto antes de ser queimado. Pigur, e também com relação a estes, não existe as leis de Pigur. Já com relação ao boi que é queimado, tem as leis de Pidur, que são leis específicas a sacrifícios. E por isso, o raciocínio diz que devemos aprender as leis da pena de morte desses dois casos de Korach, de Nadab e Avihu, e não das leis dos animais. Fala Gemara, por outro lado, Adraba, podemos dizer o contrário. E Parim Nesrafim Avarele Meilaf, justamente devemos aprender dos animais, Shekel Machshi, porque no caso dos animais é algo que está criando algo positivo, está fazendo um sacrifício. Aqui também a gente está punindo o pecador, já com relação a Korach, Nadab e Avihu, era um fogo de pecado. Lederot, e também o episódio da Nadab e Avihu, ou dos pecadores de Korach, foi um episódio que aconteceu uma vez na história, mas não uma ordem dita para o futuro. Já as leis de sacrifícios é uma ordem dita para o futuro. Respondeu agora a Anachnefishim, já que temos quatro argumentos que nos leva a comparar as leis da pena de morte ao episódio de Nadab e Avihu e de Korach. São quatro argumentos contra dois. A gente prefere aprender desses episódios do que as leis do sacrifício. Insiste a Gemara, mande alif me'edat Korach, maitam alif me'bnei Aaron, ha'usrifa mamash. A gente viu que a primeira opinião, que aprende dos pecadores de Korach, diz que não podemos aprender dos filhos de Aaron, o Nadav e Avihu, porque lá todo o corpo foi queimado. Veneirif miná. Por que a gente não aprende a pena de morte dos filhos de Aaron? Tudo bem que no caso de Korach somente foram queimados por dentro e os filhos de Aaron foram queimados por fora. Mas talvez a Torá quer que a gente vai efetuar uma pena de morte, assim como os filhos de Aaron, que eles foram queimados por fora também. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, nome de Rav Aravua. Amar Krau, passou nos ordena, ve'avterech kamocha. Ame até o próximo. Brorlo mitayafa. Mesmo que a gente se trata de um pecador, mesmo que a gente está tratando na hora da pena de morte dele, mesmo assim, ainda não podemos deixar de se preocupar com o bem do outro. Então, mesmo essa pessoa que está sendo condenado e está sendo executado, a gente tem que procurar fazer isso da melhor maneira e da maneira menos doída. E por isso, a gente prefere queimar ele por dentro e não queimar ele por fora. Uma vez que a gente tem esse ensinamento do Rav Nachman, que a gente tem que procurar fazer a morte da melhor maneira possível, porque a gente precisa da Gzera Shavá, porque a gente precisa do conceito de Seifá, que nos ensina que a gente tem que queimar por dentro, assim como os filhos de Korach. É óbvio que já que o Rav Nachman falou que a gente tem que fazer isso de uma maneira mais delicada possível, a gente vai queimar ele por dentro e não por fora. Fala a Gemara, não. Ilav Gzera Shavá, Hava Amina Seifat Neshama, Veguf, Kayam, Lav Seifá Iklar. Se não fosse a Gzera Shavá, que a gente aprende da palavra Seifá, que aparece aqui, aparece com relação aos pecadores de Korach, que nos ensina que deve ser queimado por dentro, eu poderia achar que uma pessoa que foi queimada por dentro e não por fora, isso não é considerado uma Seifá, uma vez que o corpo por fora não foi queimado. E então, a gente tem que queimar o corpo por fora. Eu poderia achar então que a gente tem que queimar ele por fora também, e a mitzvah de Avterach Kamocha, eu vou botar bastante madeira na fogueira para ele que ele morra rápido e não sofra muito. Então, por isso vem a Gzera Shavá Kamashman e nos ensina que temos o conceito de queimar por dentro. Isso também é considerado Seifá, como vimos com relação aos pecadores de Korach. Logo que temos o conceito de Seifá com os pecadores de Korach, que é a queimadura por dentro, e temos a queimadura por fora com relação a Nadav e Avihu, e temos a mitzvah de Ve'avterach Kamocha, eu digo então que eu prefiro queimar eles por dentro, porque isso é algo menos sofrido e uma maneira mais delicada. Sobre o Nadav e Avihu, que acabaram pecando, traz a Gemara a seguinte passagem: falei, o Moshe e Aaron me alchim aderech. O Moshe e o Aaron, que eram os líderes da geração, estavam andando. E atrás deles estavam Nadav e Avihu, que eram os grandes discípulos. E depois vinha todo o povo. Amaram Nadav e Avihu, disse o Nadav para o Avihu, e matai a muitos seis que lhe malaram, quando é que esses dois velhos vão morrer? Vani veta na Nigdador, e eu e você vamos liderar o povo da maneira que a gente acha correta. Amarle, Makadosh Baruch Hu, nesse momento, falou Deus, Hanir'e mi koveret mi. Vamos ver quem que vai enterrar a quem. Ou seja, quem que vai morrer antes. Amar Rav Papa, falou então Rav Papa, Hainu de Amre Inchei. Sobre isso, fala o ditado, Nefishe gam leisave de te'ine mishrei de ogne. Tem muitos camelos velhos carregando os couros de camelos jovens. Amar Reb Elazar, fala Reb Elazar, Lema Talmid Chacham Dome Lefnei Amaretz. Talmid Chacham, um sábio de Torá, ele tem que cuidar da sua honra. Ele não pode bajular a ninguém, muito menos um Amaretz, uma pessoa que não é uma pessoa com conhecimento de Torá. Betchilá Dome Lekiton Shazahav. Quando um Amaretz vê Talmid Chacham, em primeira instância, ele compara ele como um utensílio de ouro muito valioso. Se pelem menos, quando o Talmid Chacham começa a se comportar de maneira errada e começa a conversar com o Amaretz de assuntos não ligados à Torá e começa a se interessar nas novidades mundanas, Domenek Tom Cherkesef, o Amaretz já vê ele com outros olhos. Ele desce no conceito do Amaretz. Ele agora é comparado com um utensílio de prata. Nenem menu. Uma vez que o Talmid Chacham ele tem proveito desse Amaretz, ele começa a bajular ele para conseguir ter benefícios do Amaretz. Domele kiton shel cheres. Agora ele desce mais ainda no conceito do Amaretz e ele é visto como um mero utensílio de barro. Uma vez que ele quebra, não tem mais como consertar, ele tem um valor minórico. Imrta Battali, uma mulher chamada Imrta Battali, Bat Kohen, ela era filha de um Kohen, Chesintá, e ela cometeu um pecado matrimonial, logo, ela merecia a Serifá, como a gente estudou no dia anterior. Afka Rav Chama Bar Tovia, pegou o Rav Chama Bar Tovia, essa mulher, Chavilei Zmonot Vesarfa, envolveu ela com lenha e acendeu a fogueira, dessa maneira castigando ela de Seifa. Amar Rav Yosef, falou Rav Yosef, Ta'ab Tarti. O Rav Chama errou duas vezes. Ta'ab de Rav Matna. Em primeiro lugar, ele errou, porque como estudamos no começo do nosso Daf, não é esta a maneira correta de fazer Seifa, e sim queimar por dentro e não por fora. Veta'ab Tarni. O segundo erro foi o que diz a Braita a seguir. O Batai Rakoim Alevim Ve'era Shofeta Sheri Ebami Mahe. Está escrito que uma pessoa que pecou, você então vai ir para os Kohanim, para os Leviim e para os juízes da época, etc. Aprendemos esse pasuk, Bisman Shesh Kohen Yesh Mishpat, Bisman Shen Kohen En Mishpat. Somente na hora que temos um Kohen, que temos o Beit HaMikdash, e os Kohanim, os sacerdotes estão lá fazendo o serviço, somente nesse momento, nessa época, os juízes podem também efetuar as penas de morte. Mas quando não temos Beit HaMikdash e não temos Kohanim, então não pode se efetuar penas de morte. Há quem explica que isso é por causa da situação moral do povo. Quando temos Beit HaMikdash, isso é um sinal que o nível moral e espiritual do povo é alto. Logo, uma pessoa que peca, ele deve ser uma pessoa muito ruim, com caráter muito ruim, e de fato ele merece pena de morte. Mas se a gente está numa época onde não temos o Beit HaMikdash, isso nos indica, é um sinal, que o nível espiritual e moral do povo já é baixo. Nessa situação, uma pessoa que vai e comete um pecado, ele não é uma pessoa que tem um caráter tão ruim. Porque toda a situação do público não é tão favorável. Por isso, se ele peca, isso ainda não justifica uma pena de morte. Vimos na Mishnah, que falou Reb Elezer Reb Tzadok, que ele lembra de uma filha de um Kohen que foi queimada, não por dentro, sim por fora, que ela foi posta numa fogueira. E falaram os sábios que o Beidin que fez isso era um Beidin que desconhecia os ensinamentos da Torá. Amrav Yosef, Beidin Shetzuti, Kim Rav. Explicou Rav Yosef que os sábios quiseram dizer que era um Beidin formado por Tzduki, que não conheciam as leis da Torá oral e por isso eles fizeram isso. Pergunta Amará, Ahi, Amar Leuve, Ahi, Adrali. Este que foi o diálogo entre Eliezer, Reb Tzadok e Chachamim? Veatanya, a Braita, diz que o diálogo foi outro. Amar Eliezer, Reb Tzadok. O Eliezer, Reb Tzadok falou o seguinte: Zachruni, eu lembro que Shaiti Tinok, quando eu era criança, o Murkav Al-Ktifo Shelaba, eu estava no colo, nos ombros do meu pai, vevi o Bat Kohen Chesintá, e tinha uma filha de um Kohen que pecou, Vekifo Chavrez Morot, e ela foi posta numa fogueira em volta de madeiras, e ela foi queimada. E Amrulo responderam: sai dos Katanaita, vem, vim, Rayam Rakatan, já que você era menor de idade, na época, não podemos se basear no que você está falando, porque você está falando de algo que você viu quando você era pequeno, você era menor de idade. Então não podemos se basear nisso. Então qual é que foi o diálogo? O diálogo da nossa Mishnah ou o diálogo da Braita? Responde a Gemara, Ashteima Sim Havu. O Reb Elezer Reb Tzadok, ele viu dois episódios diferentes. Ele tentou duas vezes argumentar contra Chachamim que a maneira certa de fazer a Seifa é de queimar por fora, através de dois episódios que ele tinha visto. Finaliza a Gemara e conclui, Hayamar Leu Bereja. Qual dos dois episódios que o Reb Elezer Reb Tzadok argumentou em primeiro lugar? Ileima Hakamaita Amar Leu Bereja. Se em primeiro lugar ele argumentou o episódio que é trazido na nossa Mishnah, que é um episódio que ele viu quando já era maior de idade. Amar Leu Kshu Gador Velo Ashkhu Meu Amar Leu Kshu Katan Ve Ashkhu. Isso é impossível. Porque uma vez que ele trouxe o primeiro episódio, falaram os sábios, a gente não vai se basear, porque deve ser que o tribunal que fez isso era um tribunal de Tzedukim que desconhece as leis. E depois ele trouxe um segundo episódio, quando ele era criança, e aí o menino falou que isso seria um bom testemunho, mas ele era pequeno, a gente não pode se basear no que ele viu quando ele era pequeno. Qual que é o sentido? Se no primeiro lugar eles não acreditaram, porque disseram que o menino fez errado, então também nesse caso não deveriam receber. Ela Hamar Leu Bereja. Então, obrigatoriamente, em primeiro lugar, ele veio contando a história que ele viu quando ele era menor de idade. E aí os sábios disseram, Katanaita, você era menor de idade, não podemos basear nisso. E aí ele falou, ah é, saibam que eu vi um outro episódio, quando eu era maior de idade, e eu vi, e eles queimaram uma mulher na fogueira, e não por dentro. E aí eles falaram que mesmo assim, o Bedin que fez isso é um Bedin Itzlukin que desconhecia as leis. Até aqui a gente tratou sobre a pena de morte de Seifa, a pessoa que é queimada, e como vimos, ele é queimado por dentro e não por fora. A próxima Mishnah. Mitzvat Haneragim. E como é que a pessoa merecia a pena de morte de Herek? Como é que era efetuado? Responde a Gemara, a Mishnah. Hayum etizim et roshó basaif. Cortavam a cabeça dele com uma espada. Kederech shamalchutosa. Assim como fazem os reis. A pessoa ficava de pé e a cabeça era cortada com um só golpe de espada comprido, que cortava de ponta a ponta, e a cabeça caía para um lado e o corpo para o outro. Rebiuda Omer Nivulus. Fala, Rebiuda, isso é algo, é um desprezo para o corpo do falecido, quando a cabeça vai para um lado e o corpo para o outro. Ela, fala Rebiuda, Menichim et roshó al hasadan, deve-se deitar a pessoa, Vekotzetz bekofitz, e corta a cabeça através de um kofitz, uma faca pequena, e não uma espada que corta de uma só vez, e sim uma faca pequena. Amrulo, emitam revelet mizo. Falaram contra a viúda, é óbvio que o que você está falando é um maior desprezo ainda, porque a espada ela corta de uma só vez, de maneira lisa, enquanto o kofitz, ele acaba fazendo mais buracos e cortando mais a carne dos lados. תניא, פלא הברייתא אמר להן רבי יהודה רחמים, אף אני יודע שמיתם מנוולת היא. פלא רבי יהודה עושה סתום סרטוס. Eu sei que a maneira na qual eu disse para executar o condenado é uma maneira mais desprezível ainda. E o motivo que eu discuti, na verdade, é porque a Torá nos ordena, a gente não deve se comportar assim como se comportam os outros povos. Então a gente não deve fazer uma pena de morte como que as outras pessoas fazem. A gente não vai copiar os costumes dos outros povos. Verabaná. Já os Hachamim que dizem que isto sim é feito. Queima dechtiv, saif beoraita, lav minayu kagamrina. Uma vez que a Torá falou que a gente deve matar através da espada, então não estamos copiando os outros costumes dos outros povos. A gente está fazendo o que diz a Torá. Os outros povos também fazem isso. Mas a gente está indo atrás da Torá. E a Torá que falou para matar através do saif, da espada. Dei notei ma'achi, e a prova é Hadetania surfim alemanachim, porque a Braita diz que a gente queima todos os pertences dos reis que falecem. Verome del rei emori. Isso não é considerado um costume dos emorim, dos outros povos, mesmo que eles também se comportam dessa maneira. Eles também queimam os pertences dos reis. E a gente pode também fazer esse costume. E porque a gente não fala que a gente está copiando os costumes deles? A explicação é que uma vez que esse costume é trazido da Torá, no Navi está escrito no Sefoto Voteja, com relação ao rei cristiano. Então a gente não está copiando os outros povos, a gente cumpre o que diz a nossa Torá. E isso, mesmo que os outros povos também façam isso, isso não é considerado que a gente está copiando eles. Hachanami, quem me dechtiv sabe beoraita, lavinayu kagamrinan. Assim também, já que a Torá diz que existe uma pena de morte através do Saif, não estamos copiando os outros povos. Pergunta Gamara. A gente vai aprender que o assassino, ele merece a pena de morte de Helek, da espada, e também os pecadores de Yanidachat, que é uma cidade inteira que faz idolatria, então todos os moradores merecem a pena de morte de Helek. Com relação aos moradores de Lanidahat, é dito claramente no Pasuk que eles vão ser mortos através da espada. Ela rotzeach minalan, mas da onde a gente sabe que um assassino também merece esta pena de morte? Responde Agmará através da Braita. Fala a Braita de Tanya, Nakom Yenakem. A pessoa que matou, ele vai ser vingado. Como é que ele vai ser vingado? Através do quê? Existe um outro pasuk com relação às maldições que Deus vai trazer sobre o povo de Israel caso eles pequem. Eu vou trazer sobre vocês uma vingança na espada, uma espada que se vinga. Aprendemos aqui que a vingança é através da espada. Logo, aprendemos que um assassino merece pena de morte de Helek. Veima de vários livres. Talvez a maneira correta de usar essa espada é através de fincar ela no coração ou na garganta. Lefihar, está escrito lefihar, quer dizer, na boca, no fio da espada. Então, se a gente vai fincar, então é a ponta, não é o fio da espada. O fio da espada, isso mostra que a gente vai cortar. Veima de ave de equigisa, talvez a gente vai cortar a pessoa de cima para baixo e não cortar o pescoço. Já falou o pasuk veavtarach kamocha, brorlo mitayafa. Como nós falamos, a gente tem a mitzvah de veavtarach kamocha, e mesmo na hora de executar uma pessoa, a gente tem que procurar fazer isso da maneira mais delicada que é possível. Então a gente vai cortar a cabeça e não cortar a pessoa em dois. Ashkihan de Katal Avda. Este pasuk se trata de uma pessoa que matou um escravo. Bar Horim Menalan. Da onde a gente sabe que uma pessoa que mata um outro judeu, ele também merece este mesmo pecado. Fala que maravilhoso que ficou no Bahomer, é óbvio. Katal Avda Besaif Bar Horim Behenek. Uma pessoa que matou um escravo, que não é um judeu comum, ele merece ser morto através da espada. e dopo che sei rimasto un giudeo comune, e lì non vai merecere una pena di morte minore, come per esempio il Henek, è logico che vai servire perlomeno la meno pena di morte, che è lo Saif. Continua a guardare, insisti, e pergunta anni che le mandi a Mar Henek. Che è Mar Henek Kamur, mai che le meima. Però esiste un'opinione che dice che Henek, asfixia, è un degrado mai severo do che a spada. Come vimos da anterior, logo, talvez o passo fala que uma pessoa que matou um escravo merece a espada, mas um judeu que mata um outro judeu talvez merece Henek. Na Afkalei Medetania, responde a Gmará através da Braita, Veata tiv'ar adam anakim kirbecha, ukshu kol shofchei damim legla arufa. Com relação a uma pessoa que é encontrada morta no caminho e não sabe se quem matou, faz-se todo o processo de glarufá, pega um cordeiro e corta a cabeça dele, etc. E de lá aprendemos que todos os outros assassinos são comparados a glarufá. Mas Maralam Bessai, Fuminatzavar, assim como com relação a glarufá, cortava a cabeça dela através de uma espada, Afkar Bessai Fuminatzavar, assim também no nosso caso, a gente corta a cabeça através de uma espada. Daqui a gente aprende que esse é o castigo que é dado para todos os assassinos. Eles são mortos através de uma espada e através da cabeça que é cortada. E Maralam Bekufitz, Umimula Oref, Afkar Bekufitz, Umimula Oref. Sendo assim, assim como lá a gente usa um kofit, uma espada, uma faca pequena, e também a gente corta de trás para frente, talvez também no nosso caso isso deve ser feito. Amarav Nachman, quando Amarav Nachman, onde vai a rua, amarav Tachamor, a prova não tem a fa. Isso não é uma maneira delicada de cortar a pessoa, e por isso de lá a gente aprende que é através de um corte no pescoço. Mas já que temos a mitzvah de Amarav Tachamor, a gente usa uma espada e não uma faca pequena, e a gente corta de lado de uma maneira que seja mais lisa e melhor possível. A próxima Mishnah. Mitzvat Hanechnakim. E como é que era efetuada a pena de morte de Henek, de asfixia? Hayu Mashkim Otob Zevel Adar Kuvotav. Ele era posto no barro até os joelhos. Venotem Sudar Kasher Etoch Harakah. Pegava um lençol duro, envolviam ele com um lençol mole, Vekorech al Tzavaro, envolviam o pescoço dele, Zem Moshe Chetzro, Zem Moshe Chetzro, uma pessoa puxava de cada lado, Ad Shenafsho Yotzet, até que a pessoa morria. Tanu Rabanan, fala a Braita com relação ao Pasuk da pessoa, do homem, que teve uma relação com uma mulher casada, e ele merece uma pena de morte. Ish, foi uma pessoa que diz um homem, para flecatar, isso nos exclui um menino de menor de idade. Se ele é menor de idade, ele faz esse pecado, ele não merece pena de morte. Asherinaf et eshet ish, para eshet katar, que teve relação com a mulher de um homem, já se era mulher de um homem menor de idade, e um homem vem e tem uma relação com ela, ele não é punido. Eshet Re'ehu, se ele teve relação com a mulher do seu companheiro, Prat Leshet Acherim, isso nos indica que se é a mulher de um goi, o homem que tem relação com ela não merece a pena de morte. Mot Yumat Bechenek, ele vai ser morto através de asfixia do Henek. Assim fala a Braita. E a Braita explica. Será que realmente a pessoa que comete esse pecado matrimonial merece Henek ou uma outra pena de morte? Amarta kol makom shenemar mitah b'Torá stam enatale moshcha lachmir aleha ela leakel. Se a Torá fala uma pena de morte, é óbvio que a Torá não especifica exatamente, é óbvio que a gente vai pegar a pena de morte menos severa possível. Então, a menos severa possível é o Henek, a asfixia. Daqui aprendemos que a pessoa que faz um pecado matrimonial merece a asfixia. Divrei Rebushaya, essa é a primeira explicação do Rebushaya. Rebi Yonatan Omer, vem o Rebi Yonatan e diz: Lo Preishei Kala, não! O Helek não é a pena de morte menos severa, e por isso que ela é a escolhida. Ela, como está na Torá, está em Helek. Sempre que a Torá fala uma pena de morte e não especifica, a intenção é para a pena de morte de Helek, a pena de morte da asfixia. Rebbe Omer, vem o Rebbe e diz, Neymar, mitá, bidei shamayim, Neymar, mitá, bidei Adam, mas mitá, morá, bidei shamayim, mitá, she'em, baroshem, af mitá, morá, bidei Adam, mitá, she'em, baroshem. Está escrito a palavra mitá, uma morte, com relação a uma execução do Beidin, e aparece a palavra morte com relação a uma pessoa que falece através de Deus, assim como quando Deus mata, a gente não pode perceber nenhuma marca no corpo. Assim também, quando o Beidin mata, quando aparece a palavra morte, isso é uma morte que não deixa nenhuma marca no corpo, que é a asfixia. Aprendemos que quando a Torá fala mitá e não especifica, a intenção é para henek, asfixia. Veima streifa. Pergunta agora por que não explicamos que a intenção é para streifa, como vimos no começo do Daf, que a pessoa é queimada por dentro, de maneira que também não deixa nenhuma marca. Responde o Marajá que com relação à filha de um Kohen, a Torá diz que a gente é mais severo e nela a gente efetua a Srifá. Isso nos indica que geralmente não se efetua a Srifá. Daqui aprendemos que geralmente quando é dito a mitá é uma pena de morte que não deixa marcas, a não ser a Srifá. Logo, é o Henek. Então temos Rebbe Shaya e Rebbe Yonatan. Agumar analisa. Bishlamar Rebbe Yonatan. Dá para entender a opinião de Rebbe Yonatan, que diz que sempre que a Torá fala morte, a intenção é para Henek, que de Kamefaresh Rebbe Taima. Como explicou o Rebbe. Porque o Rebbe nos ensinou que a gente compara a morte divina com a morte através do Beidin, que a morte do Beidin também não deve deixar nenhuma marca. Daqui concluímos que a morte do Beidin é a Henek, é a asfixia. Daqui aprendemos que quando a Torá fala morte, a intenção é para o Henek. Está explicada então a opinião de Rebbe Yonatan. Ela é de Rebbe Shaya, porém o Rebbe Shaya me mais diz que a Henek maolam. O Rebbe Shaya falou que quando já que a Torá falou uma pena de morte não especificou, a gente escolhe a pena de morte menos severa, que é o Henek. Mas pergunta agora, quem disse que existe essa pena de morte de asfixia? Como é que a gente vai inventar uma pena de morte? Em Masaif, talvez a intenção é a espada, talvez esta é a menos severa que pode ser usada. A Amarava explica, orava a opinião de Rebbe Shaya. Ara mitot gmara gmir lehu. Existe uma tradição de Moshe Rabbeinu que existem quatro penas de morte. Uma vez que já temos Kila, Srifa e Herei, que é Saif, e a tradição diz que temos mais uma quarta pena de morte, obrigatoriamente concluímos que existe Henek, que esta é a menos severa. Analisa agora as palavras de Rebbe Yonatan, mais lobe preenche e calá. O que quer dizer o Rebbe Yonatan que diz que o Henek não é a menos severa? De fato, a princípio, o Henek sim é a menos severa, que é bem frio e fruto da Rebbe Shimon e Rabanan. A discussão entre Rebbe Shaya e Rebbe Yonatan é a discussão entre Rebbe Shimon e Rabanan, que vimos anteriormente, qual que é a pena de morte menos severa. Uns dizem que é o Henek, outros dizem que é o Henek. Kol tuv, até o Dav de amanhã.